Começa agora o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama fica mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, boa tarde, amigo ouvinte. Está chegando o programa Fala Mulher, primeiro programa do ano de 2014, e que esse ano seja de muitas conquistas para todas nós. A partir de agora, o Fala Mulher é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras, através do programa Petrobras Ambiental, Petrobras e Governo Federal, País Rico é País Sem Pobreza. 2014 é ano de Copa do Mundo. E você já parou para pensar quais são os impactos negativos trazidos pelos grandes eventos esportivos para a vida das mulheres, de jovens e de crianças? E o governo? Será que tem se esforçado e investido o suficiente para evitar o aumento da exploração sexual, principalmente nas cidades sedes do Mundial? Já parou para pensar a respeito? Saiba que por trás de toda a magia da Copa do Mundo, dos grandes estádios, das melhorias na infraestrutura do país e dos milhões de visitantes que estarão aqui no mês de junho, se esconde uma rede de criminosos que explora o corpo e a vida de meninas, de jovens e de mulheres. Criminosos que aproveitam a euforia da Copa do Mundo, a movimentação de brasileiros e a presença de estrangeiros e estrangeiras para promover o turismo sexual e até o tráfico de pessoas. Pensando nessa questão, a ActionAid Brasil, a Casa da Mulher do Nordeste, o Centro das Mulheres do Cabo e a ONG Etapas, que significa Equipe Técnica de Assessoria, Pesquisa e Ação Social, lançaram em novembro a campanha Não Brinque com o Meu Direito. Exploração sexual é crime, denuncie. Essa campanha, inclusive, está em nosso Facebook. Você pode acessar o Face da Casa da Mulher do Nordeste e conferir essa campanha Não Brinque com o Meu Direito. Para entender mais a respeito da campanha, daqui a pouco vamos conversar com Daiane Dutra, que é gestora do Comic Relieve, projeto apoiado pela ActionAid e que tem o objetivo de transformar meninas jovens em multiplicadoras no enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes. A Casa da Mulher do Nordeste executa o projeto Comic nas comunidades do Ibura e Passário em Recife e em Charneca, no Cabo de Santo Agostinho. Vamos saber também o que os comitês populares da Copa estão fazendo para defender o direito das mulheres por cidades seguras durante o evento. Agora, 1h52, não saia daí, está no ar o primeiro programa Fala Mulher do ano de 2014. Grande abraço a você que está na sintonia. Primeira música, a música tema do nosso programa, de Rita Lee, Rosa Choque. Grande abraço, um prazer. Primeiro programa de 2014, programa Fala Mulher, agora com o apoio da Petrobras Ambiental, através aí o projeto Mulheres na Caatinga, que a partir de agora nós temos essa parceria com o Fala Mulher.
Nas duas faces de Eva, a bela e a fera, sorriso de quem nada quer. Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher. Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Oh, 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 oh. Choque.
esquisito. Todo mês sangra o sexto sentido, maior que a razão. Gata borralheira, você é princesa. Dondoca é uma espécie em extinção. Por isso não provoque. É cor de rosa, choque.
Está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa, choque.
Agora 1h56, estamos de volta com o programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste, que nesta sexta fala sobre os impactos negativos da Copa do Mundo, dos grandes eventos esportivos, das grandes construções no país para a vida das mulheres, de crianças e de adolescentes. E nós daqui a pouco vamos conversar, como eu já disse, com a gestora do Comic Relieve, Daiane Dutra. Nós estamos tentando por telefone, mas até agora não conseguimos. Até infelizmente não colabora, né, Tony Medeiros? Mas daqui a pouco a gente vai tentar entrevista com Daiane para falar a respeito da campanha Não Brinque com o Meu Direito, que foi lançada no mês de novembro pela Casa da Mulher do Nordeste, pela ActionAid Brasil, pelo Centro das Mulheres do Cabo e também pela ONG Etapas. Campanha que você pode conferir no Facebook. E falando a respeito desse assunto, não é só com estádios, com infraestrutura, com transporte e hospedagem que o Brasil tem que se preocupar na preparação para a Copa do Mundo deste ano e para os Jogos Olímpicos de 2016. Existe algo mais sério, né, e horripilante que exige atenção. O turismo sexual e a exploração de crianças e adolescentes na época destes eventos esportivos tende a aumentar assustadoramente. A prostituição infantil, ela é dirigida majoritariamente à demanda local no Brasil, ou seja, mais de 75% dos clientes vêm do mesmo estado das vítimas ou de estados próximos, de acordo com estimativas da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. O turismo sexual envolvendo crianças é ativo em metrópoles litorâneas e aumenta em eventos maiores como Carnaval, Réveillon, e não será diferente na Copa do Mundo. A Embratur espera que a Copa do Mundo atraia 600 mil visitantes estrangeiros para o Brasil, que gastariam 25 bilhões em viagens pelo país. O torneio como um todo poderia injetar 113 bilhões na economia brasileira esse ano, é o que diz a FIFA, citando um relatório da consultoria Ernst & Young. Por sua vez, o governo irá gastar 33 bilhões em estádios, transporte e outras infraestruturas até o início do torneio em junho, além de 10 milhões em propaganda. Na contramão, muito pouco tem sido gasto no combate à exploração sexual de menores, afirmam partidários da causa. Ainda que o governo alegue trabalhar na questão, há uma década, o número de trabalhadores infantis na indústria do sexo estacionou em 500 mil em 2012, de acordo com o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, uma rede de organizações não governamentais. O número aponta um crescimento desde 2001, quando 100 mil crianças trabalhavam na indústria do sexo, de acordo com iniciativas da Unicef. A Secretaria de Direitos Humanos designou 8 milhões para que as cidades-sede da Copa do Mundo desenvolvessem projetos de combate à prostituição infantil embora nem todas as cidades tenham programas para tais fundos. Além da Secretaria dos Direitos Humanos, o governo não conseguiu fornecer dados do total gasto para enfrentar a prostituição infantil. Porém, defensores dizem que os programas foram fechados e alegam que o governo não tem feito o suficiente para solucionar o problema. Em novembro do ano passado, aconteceu em Recife, no seminário Legados e Relegados da Copa. Participaram deste seminário representantes de organizações não governamentais, estudantes, representantes de movimentos sociais, populares e também a relatora da ONU para o direito à moradia adequada, Raquel Ronin. Durante o seminário, a comunicadora do Convênio Populares e Diversas, do qual a Casa da Mulher do Nordeste faz parte, Domênica Rodrigues, conversou com André Souza Lima, que é representante da ANCOP no estado do Ceará. A ANCOP significa a Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa, que reúne os comitês populares das 12 cidades-sede. Na entrevista, André fala como a ANCOP pensa a constituição de uma cidade segura para as mulheres no período do Mundial e também da chegada dos mega-eventos adquiridos a partir da Copa do Mundo. Vamos ouvir a entrevista feita por Domênica Rodrigues com André Souza Lima, da ANCOP. Ele é do estado do Ceará, um dos representantes do Comitê Popular da Copa no estado do Ceará.
Estamos aqui com André Lima Souza, que é da ANCOP, e vai falar para a gente o que é a ANCOP e de que forma também, talvez de uma maneira estratégica, se eles já estão pensando, já estão discutindo um processo de uma cidade mais segura para mulheres também. Boa tarde, André. Conta aí para a gente como, o que é a ANCOP e se vocês estão pensando já estrategicamente como é que a ANCOP visualiza uma cidade mais segura para mulheres.
Boa tarde, né? A ANCOP é a Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa, né? Que reúne os comitês populares das 12 cidades-sedes. E a gente tem uma atuação desde 2011, ou melhor, desde 2010. E desde 2010 a gente vem atuando no sentido de dar visibilidade, num primeiro momento, né? Era dar visibilidade aos impactos negativos que a Copa do Mundo tem trazido para Fortaleza. E no segundo momento a gente passou também, junto às comunidades e aos comitês, traçar alternativas às obras, né, e construir uma mais na perspectiva de melhoramento das comunidades, né, que estão ameaçadas por remoção, e também, inclusive, construindo alternativas técnicas às obras do governo. A pauta sobre, especificamente, né, que a ANCOP tem debatido em relação às mulheres, é uma pauta que vem sendo discutida há pelo menos, assim, mais recentemente, acho que de um ano para cá, é uma pauta que tem tido mais visibilidade, né? Agora, recentemente, em agosto, a gente fez um seminário nacional, né, Copa 2014, o que as mulheres têm a ver com isso. Né, que a gente reuniu representantes das 12 cidades-sedes lá em Salvador e a gente discutiu, passou 3 dias discutindo sobre como são os impactos da Copa na vida das mulheres, né, e como que a gente poderia se organizar para, né, diminuir ou né, negativar esses impactos negativos. E aí a gente também tem feito atividades de dar visibilidade a como que a Copa interfere também na vida das mulheres, né? No caso principalmente das cidades sedes da região Nordeste, tem um problema recorrente, né, do turismo sexual, que com o mega evento também acaba correndo o risco de se agravar ainda mais, né? E aí, desde alternativas econômicas, né, muito que foi falado lá durante o seminário relacionado à perseguição a ambulantes, né, e aí a gente tem pensado também como que a gente poderia criar nossos espaços também, inclusive do ponto de vista da comercialização, né, já que a FIFA cria uma área de exclusão, a gente quer criar, né, nossas áreas de integração, nossas áreas de, né, de formação. E aí a gente está pensando, inclusive, em paralelo ao FanFest, né, que vão ter nas duas cidades-sede, a gente fazer um espaço, um território mais independente e mais popular, né, já que a Copa está sendo desenhada aí para que o povo não tenha acesso, né? O povo em si não vai ter acesso ao que de melhor tem, né? Que são os jogos. O que vai sobrar para o povo vai ser o endividamento, né? Porque é muito recurso público utilizado, né? Para isso. Enfim, né? Remoções, todos esses impactos negativos que vêm ocorrendo. E aí a gente também foi tirado uma série de, inclusive uma carta lá, né? Eu sugiro que vocês tentem se informar e procurar uma carta sobre o impacto da Copa na vida das mulheres e diversos encaminhamentos e propostas, sugestões de atuação junto ao poder público para tentar fazer uma campanha, né, para reduzir, né, esses impactos negativos. Enfim, né, é uma questão que não é desde o começo que a gente vinha trabalhando, mas que com esse seminário ela se tornou de fato uma pauta importante, né? Inclusive foram produzidos materiais, a gente tem um vídeo, né? O impacto da Copa sobre a vida das mulheres foi produzido pelo SPLA, com apoio da Fundação BOL. Esse seminário também foi realizado pelos dois, e também um boletim, né, um boletim impresso, que a gente tem feito um trabalho de divulgação também nas comunidades, alertando também sobre os impactos particulares, né, e mais graves que a Copa tem realizado sobre a vida das mulheres.
Muito obrigada, André. E precisando, nós que estamos aqui do lado de cá, do lado das mulheres, brigando por esse direito também, que eu acho que é essencial que você diga, que a gente está nessa briga, que a luta é nossa, né? Então, precisando, nós também queremos entrar nessa luta com mais fervor junto com vocês aí da ANCOP. Tá bom. Obrigada.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Agora 2:07 e daqui a pouco a gente vai ouvir um trecho, né, desse vídeo que o André falou e você ouviu aí, o vídeo Copa 2014, o que as mulheres têm a ver com isso. Esse vídeo está sendo aí divulgado nas redes sociais, está na internet, tem um movimento das mulheres que está divulgando esse vídeo e que traz depoimentos de representantes das sete cidades sedes da Copa do Mundo falando a respeito da questão das mulheres, os impactos trazidos pela Copa do Mundo para a vida das mulheres, o que as mulheres têm a ver com essa questão. Daqui a pouco a gente vai trazer um trecho desse vídeo. E durante o seminário que aconteceu em Recife no mês passado, para falar sobre essa questão da Copa do Mundo, legados e relegados da Copa, Domênica também conversou com o Rodrigo Souza, que é do SENDEC, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, e integra o Comitê Popular da Copa pelo Estado de Pernambuco. Rodrigo fala sobre as ações do comitê no Estado e admite que a discussão acerca dos impactos sobre a vida das mulheres, os impactos da Copa sobre a vida das mulheres, ainda é uma discussão discreta dentro do comitê. Vamos ouvir o que ele diz para o programa Fala Mulher.
Meninas, nós estamos aqui com o Rodrigo, que é do Comitê da Copa e que também é um representante do SENDEC nesse espaço. E ele vai falar um pouco para a gente de como é que são as ações do Comitê da Copa aqui em Pernambuco. Boa tarde, Rodrigo. E aí, fala aí para a gente um pouco de como são essas ações do Comitê da Copa aqui no Estado.
Boa tarde a todas e a todos. Então, o comitê ele existe desde outubro de 2010. Ele é composto por uma articulação de organizações da sociedade civil e a gente tem, desde o começo, tentado criar, na verdade, um diálogo direto com as famílias que vêm sendo impactadas pelas obras da Copa, quanto com o poder público, no sentido de construir políticas públicas voltadas para a melhoria das condições de vida e para a melhoria da condição das cidades que vêm sofrendo o impacto da Copa, né? A gente tem realizado seminários, realizado reuniões, manifestações, isso tem resultado em alguns ganhos, tem esbarrado em alguns limites institucionais. Nessa área da questão da melhoria das condições de vida para as mulheres, a gente tem tentado o apoio nesse sentido do Fórum de Mulheres, tentado uma articulação mais ampla com organizações que lutam pelos direitos das mulheres e no âmbito da abordagem direta com famílias que são geralmente chefiadas por mulheres, a gente tem tentado também de alguma forma pautar essa discussão. Mas eu devo admitir que dentro do comitê isso é um debate ainda a ser ampliado em face de questões que aparentemente aparecem como mais urgentes, como a questão das desapropriações, mas que estão também diretamente ligadas a essa questão de gênero, né? Quando hoje foi falado muito bem de como o impacto sobre as mulheres é muito mais forte quando você coloca que as mulheres estão responsáveis pelas questões produtivas, reprodutivas, que elas são as responsáveis por ir nos fóruns, na prefeitura, para se informar e tal. Então, esse é o. A gente tem tentado desdobrar essas questões imediatas dos impactos que a gente percebe numa população que às vezes é homogênea, que não tem esse recorte, que a gente tem muito mais claramente esse recorte de classe, né, que são regiões de ocupação de classes populares, mas também a gente começa a ver com mais cuidado essa questão de gênero, a questão de raça também, a interface que ela possui em toda essa conjuntura, que não é específica da questão da Copa, mas do projeto de cidade que a gente tem tido como hegemônico.
Rodrigo, e como estratégia, né, dentro da proposta do Comitê da Copa? Eu já vi que é um debate que está sendo iniciado, que é pensado a história da cidade segura para mulheres. Mas como estratégia para 2014, você já tem alguma coisa dentro do comitê que o movimento de mulheres também possa colaborar com o comitê?
No âmbito da ANCOP, mais ampliado nas articulações nacionais dos comitês populares da Copa, existe uma discussão ampla, existe um conjunto de materiais já produzido, um documentário que trata especificamente sobre o impacto na vida das mulheres desses megaprojetos. A gente teve uma reunião em setembro, que foi a reunião da ANCOP, a reunião nacional, com um seminário específico discutindo a questão dos impactos da Copa na vida das mulheres. Se tirou um conjunto de estratégias. Para falar a verdade, agora eu não lembro especificamente, mas era uma tentativa de construir políticas públicas voltadas para as mulheres dentro de provocar no âmbito da Copa, quando se discute a questão de construção de políticas públicas, de melhoria de condições de vida, pautar essa discussão. E é nesse caminho que a gente tem buscado, de alguma forma, fortalecer esse debate no âmbito da ANCOP e trazer, de alguma forma, esse debate para o âmbito local, com as organizações que atuam com a questão de gênero aqui no estado.
Muito obrigado, Rodrigo. E até a próxima.
Com certeza.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Agora são 2:13. Você está ouvindo o programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. Como nós anunciamos na abertura do programa, vamos falar agora a respeito da campanha Não Brinque com o Meu Direito, Exploração Sexual é Crime, Denuncie. Campanha que foi lançada pela ActionAid Brasil, pela Casa da Mulher do Nordeste, pelo Centro das Mulheres do Cabo e pela ONG Etapas, Equipe Técnica de Assessoria, Pesquisa e Ação Social. Nós estamos por telefone, agora neste momento, com Daiane Dutra, que é gestora do Comic Relief, projeto que é executado também pela Casa da Mulher do Nordeste, em Recife, em comunidades do Recife. Daiane está em João Pessoa, na Paraíba, nesse momento, mas nos atendeu. Boa tarde, amiga. Fale um pouquinho para a gente a respeito aí dessa campanha que foi lançada no mês de novembro, já pensando até nos problemas trazidos pela Copa do Mundo, aumento da exploração sexual. Boa tarde, Daiane.
Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes.
Sim.
Oh, então, a campanha, ela é uma campanha que ela foi lançada em novembro de 2013. Ela tem a intenção de colaborar com as ações no estado de enfrentamento à exploração sexual de meninas e mulheres jovens que possuem índices altíssimos em Pernambuco. Então, a ideia é que a campanha, ela se inicie nesse momento e que ela se estenda até 2015, 2016, perpassando pela Copa do Mundo, dialogando também com o contexto das grandes obras e dos grandes empreendimentos que, por sua vez, também são vinculados à Copa do Mundo. E a intenção é que essa campanha colabore para que a violência que é direcionada às jovens, às meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade em Recife, em todo o estado de Pernambuco, ela reduza e conscientize a sociedade, os homens, os aliciadores, para que não cometa o crime da exploração.
Sim. Além dessa campanha, Daiane, como que vocês estão trabalhando aí junto às comunidades atingidas pelo COMIC, essa questão da exploração, já pensando na Copa do Mundo? A casa tem essa atuação do COMIC Relief, né, em Recife, lá no Cabo de Santo Agostinho também. Como que vocês estão se preparando aí para enfrentar esse momento de Copa do Mundo, de Olimpíadas, além dessa campanha? Como é que essa campanha está sendo divulgada? Fala um pouquinho para a gente a respeito disso.
Então, esse projeto ele teve início em 2012 e ele é um consórcio entre a ActionAid Brasil, né, que é uma organização internacional que está presente em mais de 40 países, e três organizações parceiras da ActionAid, que é a Casa da Mulher do Nordeste, Centro das Mulheres do Cabo e Etapas. Então, desde 2012, essas quatro organizações pensaram um planejamento estratégico, né, que foi desenhado a partir de um projeto que tem diversas ações envolvendo quatro segmentos populacionais, que são lideranças comunitárias, gestores públicos, jovens, meninas e mulheres jovens e seus familiares. Então, as atividades elas perpassam desde sessões de capacitação e formação política junto a meninas e mulheres jovens que são vulneráveis à exploração sexual em contexto de drogas, mas também momentos de fortalecimento da família das jovens que são vítimas da exploração, maior conhecimento através de oficinas, de rodas de diálogo para as lideranças comunitárias, para que possam ser um aliado nessa luta, e gestores públicos voltados a fomentar, a provocar políticas públicas que sejam favoráveis a essas jovens para que elas possam possam abrir um projeto de vida e que possam encontrar formas alternativas à exploração sexual. Então, o projeto atinge mais ou menos 15 mil pessoas durante 3 anos e está fincada em 3 comunidades específicas, em Recife, Olinda e Cabo de Santo Agostinho, que é onde essas 3 organizações, as Secretarias do Casa da Mulher do Nordeste Etapa, já tem uma experiência consolidada de 20, 30 anos de trabalho.
Daiane Dutra, gestora do Comic Relief, esse projeto, né, com apoio e parceria da ActionAid Brasil. Obrigada pela participação, pelas informações aqui dentro do nosso programa. E de que maneira a gente pode também encontrar essa campanha, estar nas redes sociais, estar na internet, para que todos possam aí compartilhar e contribuir nessa campanha que é importante, né, nessa luta contra a exploração sexual, o turismo sexual de mulheres, de crianças e de jovens durante a Copa do Mundo, durante também as Olimpíadas.
Isso, eu agradeço muito a oportunidade, ao espaço que é dado na rádio. Essa campanha, ela tem a intenção de crescer em 2014, justamente por conta da Copa do Mundo, né, que a gente vai receber milhares de pessoas e que isso vai fazer com que aumente a visibilidade dessas meninas à exploração sexual. Então, a gente tem, no momento, 120 bolsistas do projeto, que são essas jovens, que tem a intenção de multiplicar essa campanha, assim como alguns materiais gráficos, como adesivos, imagens de geladeira, cartazes, que estão sendo distribuídos para vários equipamentos sociais, escolas, postos de saúde, para que seja disseminado. E também a gente tem uma fanpage com o nome da campanha, que é Não Brinque Com Meus Direitos, né, que é uma fanpage que está disponível para que todo mundo possa participar, compartilhar, curtir e possa colaborar para que essa ação ela se amplie a cada dia mais.
Daiane, um abraço, obrigada. Foi um prazer. Agora, 2:20, e você, como ela disse, você também pode compartilhar a campanha Não Brinque Com O Meu Direito, Exploração Sexual é Crime, denuncie. Agora, 2:20, a gente vai, vai trazer um spot agora, daqui a pouco a gente volta com o vídeo que está circulando na internet, Copa 2014, o que as mulheres têm a ver com isso, para você entender um pouco mais dessa questão, dessa problemática do aumento do turismo sexual, da exploração sexual e até do tráfico de pessoas durante os mega eventos esportivos que são realizados no mundo e que infelizmente não será diferente aqui no Brasil.
Olha eu aqui de novo. Hoje vamos conversar sobre um assunto que interessa a você e a todas as mulheres. Vamos falar sobre o feminismo. Os homens dizem, não fala bobagem, mas...
Feminismo? Não fala bobagem, mulher. Tu nem sabe o que é isso. Os homens mandam e as mulheres têm que obedecer. Sempre foi assim. Que história é essa de querer mudar agora?
Você quer ser dono de mim? Isso é machismo.
O que vocês querem agora? Que as mulheres mandem nos homens? Que a gente faça comida e limpe a casa?
Não, meu querido. O que queremos são direitos iguais. Queremos fazer a comida juntos e dividir as tarefas de casa. Por que não?
Por uma nova cultura sem machismo.
Os homens dizem, você não pode usar essa roupa, mas...
Já disse pra você não sair na rua com essa saia curta. Quem já viu mulher casada sair assim na rua? Você vai ter o que merece agora.
Eu me visto do jeito que eu quiser.
Ele te bateu de novo, não foi? Você tem que denunciar. Tem a Lei Maria da Penha pra proteger a gente da violência desses homens.
É, você tem razão. Não sou propriedade dele. Ele não tem o direito de me bater. Vamos comigo até a delegacia?
Por uma nova cultura sem machismo.
Você já deve ter passado por alguma situação dessa ou já viu acontecer com alguma mulher. É disso que o feminismo fala. Queremos direitos iguais para todos e todas. Seja homem ou mulher, o direito à vida, à liberdade, ao desejo, são iguais. O corpo é nosso e nos pertence. Espalhe essa ideia por uma nova cultura sem machismo.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Isso não provoque, é cor de rosa choque.
De volta com o programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. E foi lançado e está circulando na internet o vídeo Impacto da Copa na Vida das Mulheres, que foi feito a partir das preocupações de organizações e movimentos que atuam com mulheres em relação aos impactos negativos que mega eventos como a Copa do Mundo trarão para a vida das mulheres a partir dos processos que já estão ocorrendo em 3 cidades-sede, que são Fortaleza, Natal e Salvador. O vídeo alerta a população e em especial as mulheres sobre as cidades que os turistas vão encontrar quando vierem para os Jogos da Copa. Quem ganha e quem perde com o Mundial, as ameaças às suas vidas, a quem elas devem recorrer nos casos de exploração sexual e que legado a Copa vai deixar para as mulheres. A realização do vídeo foi do SPLA, o Centro de Pesquisa e Assessoria que constrói a Marcha Mundial das Mulheres a partir de sua atuação com mulheres no estado do Ceará. Nós vamos trazer agora o vídeo para que você acompanhe. Um pouquinho desse vídeo.
Cidade muito longe daqui, que tem problemas que parecem os problemas daqui, que tem favelas que parecem as favelas daqui.
A cidade ela deve pensar, sobretudo para seus habitantes. Não se pensa uma discussão efetiva sobre que tipo de trabalho vai ser garantido, como vai ser o envolvimento, no caso das mulheres, com relação a esse trabalho. Vai ser envolvida em subemprego, como historicamente ela vem sendo inserida? Vão ser exploradas a partir de uma lógica de, da maioria não ter uma escolaridade que garanta empregos com melhores qualidades? Existe que tipo de formação está sendo feita? Como é que se pensa esse trânsito entre estrangeiros, brasileiros, no caso cearense? Fala-se muito em atrair turistas, mas fala-se pouco da convivência dos turistas com a cidade, com os moradores, com as moradoras. A gente está numa sociedade que coloca o lugar da mulher ao lugar ao lado do homem, uma dependência necessária, a situação da prostituição versus as mulheres de boa família, como se coloca, ela não impede nenhuma das circunstâncias, nenhuma das mulheres estarem em uma situação de aliciamento. O que é importante é dizer que a sociedade precisa estar alerta, a sociedade precisa perceber que isso é um crime que está tirando, né, a dignidade de mulheres, de jovens mulheres, e o significado disso, a representação disso ainda tem um efeito muito perverso sobre nossas vidas. Então, enquanto isso não for tomado como uma questão de responsabilidade do governo, não, e de uma política pública efetiva, mas, claro, associada à responsabilização de um acompanhamento que a sociedade precisa ter, inclusive sobre o tipo de política que é efetivada, enquanto isso não acontecer de forma concreta, infelizmente, a gente ainda vai se deparar com quadros muito perversos dessa situação.
Porque, na verdade, o que eles queriam é que a população aceitasse e ficasse achando maravilhoso, porque é um campeonato de futebol, todo mundo gosta de futebol, mas está explícito que essas pessoas não vão poder circular nos estádios. A população, numa cidade como Salvador, de maioria negra, né, com uma profunda desigualdade, um evento como a Copa, ao invés dela fortalecer e modificar a realidade, ela, na verdade, vai agudizar, aprofundar mais as desigualdades. O risco de você receber um evento dessa natureza é porque você coisifica, quer dizer, o impacto da população é muito grande, porque nossa sociedade capitalista você coisifica. Né? Tudo vira vendável, né? Vai ser comercializável, tudo vira objeto. Então, o que, que a gente pensa numa cidade como Salvador, que já é um balneário, onde as pessoas vêm buscar negão gostoso, buscar mulher negra gostosa. Então, o risco, quer dizer, a preocupação, eu acho que do movimento de mulheres, das organizações de mulheres, é exatamente como que você desconstrói essa imagem que a gente sabe que está proibida, que a gente sabe que não pode ser comercializada, mas que a gente não garante como é que as empresas de turismo, como é que eles estão vendendo algumas cidades, principalmente Salvador, Natal e Fortaleza, que são cidades que estão nessa rota de tráfico, de exploração sexual, tráfico de pessoas, exploração sexual, abuso, porque você está numa região que é uma região onde a garantia de direitos é menor, portanto, é abuso sexual. Você encontra, tem um rolo compressor aí que vai recair sobre as nossas mulheres, sobre as nossas cidades.
Uma cidade preparada para ser vendida, não só a cidade quanto estrutura, mas quanto a população que é mais vulnerável a essa estrutura de mercado que opera para garantir a satisfação desses turistas, que vai ser uma passagem muito rápida, tendo visto que a gente teve 3 horas da Copa só em Natal.
Fortaleza é uma cidade de maioria de mulheres, né? Mais de 50% da população é de mulheres, né? E hoje a gente sabe que a maior parte da economia local também é movimentada pelas mulheres. Né? Fortaleza é uma cidade que predomina ainda uma certa violência contra a mulher, é uma cidade machista ainda, né? É uma cidade que concentra o poder nas mãos dos homens. Né? Não, todo o espaço público ainda é comandado pelos homens e assim, as mulheres de Fortaleza ainda têm pouca inserção em determinados espaços de decisão, espaços de poder. Né? A maioria das mulheres de periferia e dos grandes espaços, assim, dos grandes bairros de Fortaleza, estão em situação de pobreza. É uma cidade ainda que tem muitos desafios e muitas dificuldades ainda para as mulheres, né? A abordagem do Brasil vai ser essa, sabe? Vai ser, o Brasil, país tropical, as mulheres andam com pouca roupa, é um país com um sol 365 dias no ano, as pessoas andam com pouca roupa, as mulheres são mais sensuais, e aquela velha história da mulata e sim, eu acho que isso vai ser colocado em pauta e as mulheres vão, né, continuar sendo mercantilizadas, vão continuar sendo colocadas como sendo um valor agregado a um determinado produto, né? Então, assim, pra gente vai ser muito difícil esse período, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a fazer a nossa parte, né? Eu acho, inclusive, colocar em xeque o porquê, né, de tanta preocupação com obras e pouca preocupação com as pessoas, né? Colocar a reflexão de que se a Copa realmente é um evento positivo para o país, qual é a consequência positiva para a vida das pessoas? E assim, a Copa vindo numa perspectiva de desvalorizar as mulheres, a gente vai acabar reforçando uma visão machista, uma visão que a gente tanto luta para desconstruir no dia a dia.
Nas grandes cidades, no pequeno dia a dia, o medo nos leva a tudo, sobretudo a fantasia. Então erguemos uns que nos dão a garantia de que morreremos cheios de uma vida tão vazia. Erguemos muros. Nas grandes cidades de um país tão violento, os muros e as grades nos protegem de quase tudo. Mas o quase tudo, quase sempre é quase nada, e nada nos protege de uma vida sem sentido. O quase tudo, quase sempre é quase nada.
Na realidade, eu não consigo perceber, quer dizer, eu tinha uma expectativa maior do governo em relação à Copa do Mundo em Salvador, do governo do estado. Eu pensei que o governo fosse fazer uma escuta maior e imprimir, né, na Copa do Mundo em Salvador uma cara da Bahia, uma cara. Quer dizer, que isso é, que seria interessante do ponto de vista da população, né, e aproveitar o evento da Copa para fazer umas mudanças estruturais na cidade. Porque a Copa mobiliza recursos, disponibiliza recursos. Né? Dizem que é em torno de 74 bilhões investidos do governo para o evento, o grande evento. Não é para um único estado. Então, essa distribuição, eu imaginei que a gente, com o governo do PT, pudesse se oportunizar, que era pegar parte desse recurso e poder estruturar melhor a cidade, né? Poder incluir mais dentro das discussões e dos programas de inclusão produtiva, socioprodutiva, mas na realidade não é isso que está acontecendo. Na verdade, o que prevalece são os interesses dos empresários, e o governo, tem um setor do governo que incentiva o debate em torno dos empresários, né? E aí você afasta a população das discussões mais elementares, que é da questão da acessibilidade.
Todos os projetos de remoção que estavam engavetados, todos os projetos não só de remoção, mas de qualquer coisa que cria uma infraestrutura para o grande capital, eles estão desengavetando, usando como desculpa que vai precisar fazer tudo por causa da Copa. Mesmo que não tenha uma vinculação direta com os jogos da Copa, né? As remoções, principalmente, mexem muito com a vida, impactam muito a vida das mulheres. Porque essas populações, elas vão ser tiradas do seu local de origem, vão ser colocadas em lugares que não têm uma infraestrutura. Quer dizer, não basta você ter uma casa para morar, né? Você tem que ter saneamento, você tem que ter acesso a transporte, água, luz, né? Escolas, postos de saúde. E esses locais que estão sendo destinados para essas comunidades irem morar, não tem nenhuma infraestrutura dessa. Pô, e aí, novamente, quem termina se sobrecarregando quando falta essa infraestrutura por parte do estado são as mulheres, né? Você tem um evento na cidade que impede que as pessoas que vivem nela passem por determinados lugares da cidade, impede a livre circulação, quer dizer, isso é um impacto, né? é uma quebra, é uma afronta à democracia muito grande. A soberania, acho que a soberania do país, das pessoas, dos povos que vivem aqui, perde muito, né? Porque quando a gente aceita receber um evento como esse da FIFA, nós estamos, em parte, abrindo mão da nossa soberania, soberania dos povos, né? Então, acho que a gente que vive aqui, os natalenses, os portugueses, enfim, o país como um todo, termina perdendo muito mais do que ganhando, porque é um evento totalmente predatório.
Muitas jovens que têm o sonho, o desejo de uma sociedade capitalista de consumo, que impõe a gente querer mais, é o consumo para determinados acessos, é uma sociedade que exclui, que não possui, e como qualquer outro ser humano, as mulheres estão sujeitas a esses desejos, a esses sonhos que a sociedade nos coloca, principalmente a busca de uma vida melhor, e se vem, né, num formato encantado, essa busca por uma vida melhor, ela pode ser de forma muito drástica apresentada.
Universo paralelo, solo verde, amarelo, MCs daquele país encontram a curva, tamborelo, black healing,
criada bujo, bantam, cantielo,
só me teste, o celeste, que bate, o martelo. Universo paralelo, solo verde, amarelo, MCs daquele país encontram a curva, tamborelo, black healing,
criada bujo, bantam, cantielo,
só me teste, o celeste, que bate, o martelo.
Dois depois de 2000, Black King Rodrigues, direto do laboratório, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, país dos Guaranis e de Ucaramãe. A maioria pensa na morte da Bezerra, sem saber da morte da rainha mãe. Engan, Falklands, Argentina, Malvinas, ontem na Palestina, um homem bomba era uma menina.
Há uma preocupação muito grande do que diz respeito à exploração sexual das mulheres. Infelizmente, a gente vive numa cidade e num estado que a imagem, independente de uma proposta que nos últimos anos vem tentado refazer essa imagem, ainda é muito forte no respeito a essa situação de exploração sexual. E o medo muito grande, porque a Fortaleza já é apontado, o Ceará já é apontado como um estado que, por onde perpassa a situação de tráfico de pessoas. e aí, na sua maioria, mulheres. É o envolvimento do trade turístico, na medida que, mesmo com os hotéis, as instituições que envolvem o trade turístico, dizerem que estão se responsabilizando e são contra, enfrentam o tráfico, né, o tráfico de pessoas, o foco está muito mais centrado no que diz respeito à criança e adolescente. Como se as mulheres, elas necessariamente consentissem serem traficadas por estarem na prostituição. Você levar em consideração os múltiplos fatores que levam as mulheres a entrarem no mundo da prostituição, você levar em consideração as condições econômicas, as sociais, o preconceito, o machismo, a discriminação e a violência que envolve a vida das mulheres no início, né, até entrar na prostituição. Então, não leva em consideração isso, trata a prostituição exclusivamente como uma escolha. Pior, discriminam e criminalizam a prostituição de forma a responsabilizar o indivíduo, no caso a mulher, pelo exercício da prostituição, ainda trabalha a prostituição como uma coisa consentida, né? E sobretudo o consentimento do que envolve a prostituição e o tráfico de mulheres, como se o fato de elas estarem se prostituindo significa elas estarem consentindo com a exploração sobre elas. Então, nesse sentido, eu acho que é um risco muito grande a forma como se entende a prostituição, o entendimento sobre a mercantilização do corpo das mulheres, o entendimento sobre a exploração do corpo das mulheres e, sobretudo, a imagem que se constrói sobre as mulheres. É a mulher bonita, né, porque tem toda a imagem da mulher perfeita, é a mulher que pode ser exposta na mídia, que pode atrair e vender da cachaça à sandália, ela vende o carro e vende o shampoo, a imagem da mulher passa por tudo isso. Então, como vai ser explorada essa imagem também para atrair turistas é um grande risco, e a forma como isso vai impactar no abuso, na exploração dessas mulheres, para a gente é uma das formas mais perversas que podem vir a acontecer nesse processo, que para a grande maioria é um momento de festividade, mas que para a gente que milita no movimento de mulheres é um motivo de preocupação.
Se você tem uma lei ou outra que chega e sobrepõe a lei local, como é que a gente sabe que as nossas leis contra a violência, contra a exploração, a mulher vai poder valer numa situação como essa? E também nós temos organismos que são protetores dos turistas. Sabe, quem é que vai fazer o enfrentamento a um turista que vem da Copa em defesa de uma pessoa local? Isso é uma realidade que a gente vai vivenciar. Porque, na verdade, os órgãos vão acabar... Oh, mas ele, como é que ele faria isso? Então, qual é o ideário de um homem de bem na nossa cidade? Né? Qual é o ideário de um homem de bem que vai fazer ou não o mal?
Algumas mulheres, elas vê que essa oportunidade de ter coisas fora é importante. Ela deve crescer, procurar horizontes. E um deles é sair do campo e vir para a cidade, né, para ver que estratégias são essas. E com isso tem os aliciadores, que prometem muitas coisas para essas mulheres, na ilusão de que elas vão ter um trabalho, que elas vão conseguir sustentar a família que deixou no campo, né, e elas vêm nesse pensamento para a cidade. Mas nós sabemos que isso é o contrário.
O que é importante disso tudo perceber é que qualquer uma das mulheres, não só as mulheres muito pobres ou as mulheres consideradas baixa renda, como vulgarmente se coloca, todas nós estamos com a possibilidade de aliciamento. É um crime que, infelizmente, a violência contra a mulher está expressa para a nossa sociedade, é naturalizada na sua maioria, na maioria das vezes. Qualquer um de nós pode ser passivo desse tipo de crime, estamos sujeitas a vivermos essa situação de violência, mas no que diz respeito, sobretudo, ao aliciamento para uma prática, seja de tráfico de mulheres, o abuso, né, sexual, e aí uma violência sexual na rua, porque hoje nosso corpo não nos pertence, e aí o fato de andarmos com a roupa que quisermos, parece que isso estimula e a sociedade de alguma forma acata de que a mulher foi estuprada porque estava com short curto ou com saia curta, como se eu não tivesse o direito ao exercício do meu corpo, a forma como eu manifesto esse sentido. Então a sociedade naturaliza essa violência contra as mulheres, no caso da violência sexual, né? Muitas mulheres não percebem que essa violência ela acontece inclusive dentro do matrimônio, quando é obrigado a transar, né, ter relações sexuais sem querer. Mas no campo da abuso, da exploração sexual, qualquer um de nós pode de repente se perceber numa situação de aliciamento. A gente pensa uma situação de uma grande rede de tráfico na linha do leste europeu. Não que não possa acontecer essas redes, mas às vezes o aliciador é uma pessoa muito próxima, uma pessoa que cria intimidade com com a mulher. Às vezes é uma pessoa que já foi, já voltou e não reconhece a situação de tráfico. Então, qualquer um de nós, de repente, pode estar inserido. É uma promessa de emprego que vem, aparece e que ela é irrecusável. É um namoro, é um príncipe encantado na imagem, porque nós somos criados na imagem da Cinderela e da Branca de Neve, que estamos esperando o príncipe encantado. Então, essas figuras que aparecem, né, com um estereótipo no imaginário da gente, com as figuras perfeitas, que podem, de repente, estar colocando a gente numa situação de risco para um casamento servil, porque o tráfico, você imagina logo, tráfico de órgãos ou alguma coisa, mas você não percebe, muitas vezes, que pode ser enganada, ludibriada dentro desse processo. Infelizmente, a gente conhece casos de mulheres que são traficadas, que têm um nível de escolaridade já de graduação e que foram enganadas nesse processo e foram traficadas para a situação de prostituição.
Existem companheiros que acham que, enfim, é uma oportunidade das mulheres ganharem um dinheirinho a mais. Mas se engana quem pensa isso, né? Assim, existe uma elite, né, sendo capacitada até para isso, então para falar vários idiomas, né, para servir aos turistas que vêm de fora. Então, assim, além do incremento do turismo sexual na cidade, que a gente acha que vai ser muito grande, né, existem incentivos, inclusive, para que essas meninas, né, profissionais de sexo, se capacitem para atender os clientes, os gringos que vêm de fora. Né.
A gente acha que a prostituição ainda não é uma questão resolvida, né? Não é uma profissão regulamentada, né? O nosso corpo não pode ser vendido. Prefeitura de Fortaleza, no ano de 2008, a gente fez, com parceria da UFC, uma pesquisa e uma construção de metodologia para as mulheres em situação de tráfico, né? A gente constatou que Fortaleza é uma rota do Brasil inteiro, uma das mais movimentadas, né, para os países europeus, né, a Holanda, Itália, Espanha. E esse turismo sexual e esse tráfico de mulheres continua. Né? E a gente pensa que se não esse olhar cuidadoso não começar a partir do momento em que se pensa também os empreendimentos de construção e tal, a gente vai ter um problema sério, né, de tráfico e de prostituição e de exploração sexual das mulheres de Fortaleza. E com certeza a cidade sede vai acabar recebendo muito dessa demanda. Eu acho que talvez seja a grande questão no impacto da vida das mulheres.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque.
Agora são 2 horas e 47 minutos. Você pode, inclusive, acompanhar o restante desse vídeo, né? O vídeo Copa 2014, o que as mulheres têm a ver com isso. Só procurar na internet, o vídeo está no YouTube, exatamente com esse título, Copa 2014, o que as mulheres têm a ver com isso. E mais pra frente do vídeo você pode, inclusive, ver onde que os casos de exploração sexual, de tráfico de pessoas, de violência sexual durante os grandes eventos esportivos, onde que as mulheres ou quem presenciar podem, onde a pessoa pode denunciar esses casos de violência e também de exploração sexual. E assim a gente está terminando o primeiro programa Fala Mulher do ano de 2014. Um grande abraço a todas vocês que estiveram na sintonia. Até a semana que vem. O Fala Mulher é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras, através do programa Petrobras Ambiental. Petrobras e Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Um grande abraço, até a semana que vem.
Cansei de lero, lero. Dá licença. pensa mais, eu vou sair do sério. Quero mais saúde. Me cansei de escutar opinião de como ter um mundo melhor, mas ninguém sai de cima nesse chove não molha. Sei que agora eu vou é cuidar mais de mim. Contudo, todavia, mas porém as águas vão rolar. Não vou chorar, não, se por acaso correr do coração. É sinal que amei demais, mas enquanto estou viva, cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Seu choque.